Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE, o primeiro de 2024. Feliz ano novo para você, ouvinte, que nos acompanha em todos os aplicativos. A gente está aqui para comentar essa virada de ano, que representa um marco para a temporada europeia, mas também já trouxe notícias um tanto quanto negativas para o futebol brasileiro. A seleção brasileira ficou a ver navios com Carlo Ancelotti, que renovou o contrato com o Real Madrid. Então, eu sou o Jorge Natan, estou junto com o Thiago Benevenuti e o Kaique Andrade para tratar sobre a renovação de Ancelotti e também dar as famosas e já tradicionais previsões para o ano de 2024 nas ligas europeias e também na Liga Europa e na Champions League. Vou começar com o Kaique. Kaique Andrade, seja bem-vindo, meu amigo. Só no destaque inicial, já para falar aqui, a gente avisou diversas vezes no Gringolândia que estava cheirando mal essa história do Ancelotti, né? Dito e feito, meu amigo.
Fala, Natan, Bené, amigos do Gringo. Pois é, cara, o Ancelotti, para surpresa de algumas pessoas, mas não de outras, não vem para a seleção brasileira, né? Permanece no Real Madrid. E é isso, cara. A gente vem alertando, tava esquisita essa situação. Eu lembro que eu participei aqui em alguma data FIFA, a gente comentou sobre o futuro da seleção brasileira e o Rodrigo Lois até destacou quando eu falei que teoricamente chegaria o Ancelotti no meio do ano que vem, no caso de 2024, né? E acabou se confirmando. Foi uma situação meio bagunçada, essa forma como o Edinaldo, o antigo presidente da CBF, confirmou o Ancelotti, e ele sempre negando, né? Enfim, acabou se confirmando aí para quem acreditava que isso não ia ter um desfecho bom para a seleção brasileira.
Pois é, Kaique, a gente comentou sobre isso, né, Bené? E a gente falava que o debate era sobre se valia a pena esperar ou não o Carlo Ancelotti, mas a questão é, será que ele vai vir? Então era uma espera que poderia ser vazia e acabou sendo, né, Bené? Vamos debater bastante sobre isso, mas seja bem-vindo.
Sem dúvida, Natan. Feliz ano novo para você, para o Kaique, para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente aqui também nos cortes do Gringolândia. Muita gente falava, né, comentava que a gente estava sendo pessimista, mas eu digo que a gente estava sendo realista, porque é uma situação totalmente atípica, né, essa espera pelo Ancelotti, por mais que seja um treinador que dispense qualquer tipo de comentário, mas a seleção brasileira decretou um papelão, né, a CBF decretou um papelão da seleção brasileira com esse desfecho que a gente já imaginava. Claro que a saída do Edinaldo pode ter mudado alguma coisa, o próprio Ancelotti falou sobre isso, mas a gente vinha frisando, não tem como uma seleção do tamanho da nossa ficar com, né, com um interino durante tanto tempo, ficar mais de um ano sem ter um técnico, sem, né, abdicado que seria o plano A, porque o plano A tinha contrato, o Ancelotti segue no Real Madrid, agora a gente sabe que vai seguir até 2026, então uma situação que teve um desfecho que a gente não gostaria, mas já esperava, né? Resumindo para esse primeiro pitaco de Gringolândia.
Boa, é isso aí. A gente está aqui no Gringolândia, o podcast Futebol Internacional do GE. Quem não me segue no Twitter, segue lá, @GringolândiaGE. Toda semana estamos trazendo aqui um debate sobre o que rola de melhor nos gramados europeus, no futebol internacional e também em outras áreas do planeta. Aconteceu no dia 29 de dezembro, já, na galera que trabalhou agora no plantão de Ano Novo, tendo essa baita bomba para segurar. Carlo Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid, foi anunciado nesse dia 29. Agora, o contrato que iria até o meio de 2024 vai até o meio de 2026, como disse o Bené, 2 anos de extensão. E com isso acabou sendo freada, né, a intenção da CBF de contar com o italiano, que não foi em nenhum momento oficializado em termos de a CBF tratar institucionalmente, né, em notas, etc., sobre o tema. Mas o Edinaldo Rodrigues deixou escapar, sim, quando o Fernando Diniz foi contratado como treinador interino, de que ele trabalharia, que o Diniz trabalharia até a chegada do Ancelotti. Foi o que o Edinaldo falou, e depois acabou parando de falar publicamente sobre isso. Mas o nome do Ancelotti não foi dado apenas pela imprensa, mas também pelo Edinaldo, é bom lembrar. E é para quem fala, o Real Madrid renovou, mas não tem nada a ver a seleção. O próprio Ancelotti já comentou também. Vou trazer aqui a declaração dele, ó. A realidade é que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Edinaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque ele demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, o que aconteceu com o Edinaldo não é mais o presidente, e no fim das contas, as coisas foram como eu queria, que era continuar aqui no Real Madrid. Kaique, pois bem, a gente falava, eu acho que essa escolha, né, pelo Ancelotti, que a CBF teve, o Edinaldo Rodrigues teve, né? A gente pode separar em dois debates. O primeiro debate é: vale a pena esperar um ano por um treinador? O Ancelotti seria a escolha correta? Seria, depois de tantos anos, um treinador estrangeiro comandando a seleção brasileira? Esse é um debate que eu acho que cai mais na esfera técnica, etc., né? Se valia a pena. A outra esfera é a esfera, talvez, institucional e até de comunicação. O Ancelotti, em nenhum momento, afirmou publicamente que negociava, que desejava, que queria ser treinador da seleção brasileira. Pelo contrário, sempre negou e sempre afastou. Talvez por uma questão jurídica ou não, mas o fato é, pelo que a gente imagina, o Ancelotti meio que cozinhou a seleção brasileira, cozinhou o Edinaldo Rodrigues, esperando que o Real Madrid também fizesse uma proposta para ele ficar. Eu acho que essa declaração dele diz muito isso. As coisas foram como eu queria, que era continuar aqui. A CBF acabou sendo ingênua nessa negociação com o Ancelotti?
Pode ser, né? Eu acho que isso tudo foi muito mal conduzido, né? Talvez tenha sido anunciado, se houve um acerto, né, entre o Edinaldo e o Ancelotti, foi anunciado antes da hora. Claramente, a postura do Ancelotti em relação a isso tudo deixou bem claro que ele sempre negou, né? Ele sempre se disse feliz no Real Madrid, que cumpriria o contrato, enfim. Nunca deu nenhuma demonstração de que estava acertado ou que tinha o interesse de treinar hoje a seleção brasileira. E eu acho que isso tudo é um desgaste, assim, para a imagem da seleção brasileira, que é muito grande, sabe? E afeta, assim, o respeito que a seleção brasileira tem no mundo hoje. Já é um respeito que vem sendo afetado há muito tempo, né? 22 anos sem um título mundial, alguns vexames grandes até, né? O 7-1, por exemplo, que foi uma marca muito negativa na história da seleção brasileira. E tudo que o Real Madrid fez nas últimas décadas, né? De muitos títulos, de crescer em momentos decisivos, a seleção brasileira tem feito o contrário. Então, é uma decisão até lógica, assim, do Ancelotti preferir permanecer no Real Madrid hoje. Então, se a gente analisar bem, para ele fez a decisão certa, né? A seleção brasileira vive um momento muito conturbado em que ele teria que fazer toda uma renovação e com a pressão dos resultados, pressão por títulos. Então, eu acho preocupante, assim, o momento da seleção brasileira hoje, viu?
Só para acrescentar, para responder a mesma pergunta, eu acho que, no mínimo, ingenuidade, mas a palavra que cabe é amadorismo. Acho que foi uma atitude muito amadora do Edinaldo, da CBF, porque você não pode esperar o tempo que você esperou sem ter nada assinado. Você não pode confiar em palavra. Eu não preciso ser nenhum grande empresário para saber disso. A gente sabe que você não pode contar no meio do futebol. Ah, ele me deu um ok que ele tem interesse, então eu vou esperar um ano, vou ficar sem técnico um ano, numa das principais seleções do mundo, porque o Ancelotti me falou que tem interesse. Não, você tem que ter alguma coisa assinada. Você não pode ficar com o interino tanto tempo num achismo, acho que ele vem. Não existe isso. Para mim é um amadorismo muito fora da curva, que a gente está, ainda bem, se desacostumando a ver no futebol brasileiro. Isso é coisa do futebol brasileiro de décadas atrás. Acho muito... ficou feio, pegou muito mal para a seleção brasileira, e acho que começando 2024, né, a gente está gravando esse podcast no dia 3, a confirmação de um técnico em definitivo ela é para ontem já. A gente não pode esperar passar mais uma semana, vai ficar o Diniz na seleção e no Fluminense. Isso urge que isso mude, né, na seleção brasileira.
Eu ia justamente perguntar nessa espera, porque, assim, uma coisa é, a seleção brasileira tem um técnico até determinado ponto, e aí vai, meu sonho é o Ancelotti, o sonho do Edinaldo é o Ancelotti, vamos trabalhar para tê-lo, se ele vier, veio, se não vier, a gente vai contratar outro. Não, o Edinaldo Rodrigues trabalhou o tempo todo com o Ancelotti como plano A e moveu a seleção brasileira em torno disso, né, Bené? Traz um treinador interino que é um treinador de um clube brasileiro que depois acabou até ganhando a Copa Libertadores, mas na época que o Diniz foi contratado, não dá para dizer que ele era uma unanimidade, era um treinador que muita gente diria que era o nome ideal para a seleção brasileira, e é trazido, contratado declaradamente como um técnico interino, né, que trabalharia até a Copa América, e a partir da Copa América a seleção teria outro nome. E o pior, além do plano A ter contrato, estar empregado, ter contrato com outro clube e nunca ter falado nada sobre vir para a seleção brasileira, em nenhum momento foi cogitado um outro plano B, ó, se não der certo o Ancelotti, a gente vai atrás do fulano, ou a gente tem um plano B encaminhado. Pelo contrário, houve um silêncio total do Ancelotti e um silêncio quase total do próprio Edinaldo, que deixou escapar na apresentação do Diniz e depois evitou falar sobre o assunto. Então, claramente, foi um risco assumido e o Edinaldo deu all-in no Ancelotti, e sendo que ele não tem nenhum plano B, ele não tinha nem mais uma moeda para dar depois.
Gastou todas as fichas. E Natan, é bom a gente lembrar também que a gente bateu nessa tecla. O Diniz, essa transição que o Diniz faria, já era algo meio que eu não entendi muito bem, porque são estilos completamente diferentes. Você pega um técnico que se assemelha ao que o Carlo Ancelotti pensa de futebol, para você ter ele durante alguns meses, para fazer essa transição, entregar, entre aspas, a seleção brasileira na mão desse treinador estrangeiro, que é algo que é pouco comum aqui. Tudo bem, mas não, o Diniz é outro estilo, é um estilo bem diferenciado, ele tem muita assinatura dele, então é uma sucessão de erros, são erros de vários tipos, quem quiser criticar, fica à vontade, porque você pode pegar cada nuance dessa história e você tem onde criticar. É, cara, é muito, muito estranho o que aconteceu, e não acredito que a gente possa ter durante mais um período o Diniz entre seleção e Fluminense. Até porque o próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já falou que o acerto que ele tinha era até a chegada do Ancelotti. Só que essa chegada a gente sabe que não existe mais. Então está tudo muito inexplicável. É difícil você prever qualquer tipo de coisa.
Você comentou, Bené, como esse amadorismo que a CBF mostrou nessa situação é do futebol brasileiro de anos atrás, décadas atrás, né? Porque realmente o futebol brasileiro tem melhorado muito nessa questão. Mas em relação a treinadores, cara, se a gente olhar para as trocas de treinadores que os clubes brasileiros, os grandes clubes até, costumam fazer, costuma ser nesse nível, assim, bem aleatório. Às vezes, pega um treinador com um futebol muito mais ofensivo, de posse de bola.
Ah, não! Isso aí, sem dúvida.
Um treinador defensivo, que chega e fecha a casinha. E, assim, eles estão mais preocupados, às vezes, com os resultados que esse treinador teve na carreira ou com uma grife, e muito menos com as ideias de jogo dos treinadores, né? Então, a CBF seguiu essa linha do futebol brasileiro.
O meu ponto sobre o amadorismo é mais a falta de assinatura. É falta de você ter isso num papel, de você ter essa garantia de que o Ancelotti viesse. Essa questão de estilo de treinador, isso aí eu acho muito improvável que mude, inclusive. São os mesmos nomes, aí você vai no estrangeiro, né? Que é uma moda, entre aspas, recente. Mas o meu ponto era em relação à falta de você ter isso no papel, você ter garantia de que o Ancelotti viria para a seleção.
A gente comentou uma coisa, foi o que eu falei, eu sempre disse aqui quando a gente debateu isso no Gringolândia. Uma coisa é, vale aguardar o Ancelotti? Se o Ancelotti chegasse lá, ó, galera, final do ano, final da temporada tô indo para a seleção brasileira, tô mandando aqui meu filho, sei lá, o meu Aspone, para ir trabalhar com o Fernando Diniz e já começar uma transição, porque o foco da minha carreira daqui a 6 meses é a seleção. Isso é uma coisa. Agora, o jeito como foi conduzido estava muito estranho, de fato. Mas agora já também começando a falar sobre os próximos passos. A seleção brasileira ainda tem alguns compromissos com o Fernando Diniz antes da Copa América. A princípio, o Fernando Diniz ficaria até lá. É hora de uma mudança de rumos, Bené e Kaique. Só que aí tem uma outra questão. Quem vai comandar essa mudança de rumos se o Edinaldo Rodrigues está afastado da presidência da seleção brasileira? Quero saber de vocês como tocar esse barco agora. E segundo, se vocês teriam algum nome aí, porque está muito difícil pensar em um substituto para o Diniz, né? Um sucessor para o Tite real, porque, na verdade, o Tite até agora não foi sucedido, né?
É difícil, né? O Diniz, eu acredito que ele fosse a ideia do Edinaldo para comandar a seleção brasileira, só que o Diniz nunca foi uma grande unanimidade, né? E eu acho que do ano passado para cá, a gente também não teve nenhuma grande unanimidade entre os treinadores brasileiros. E o Ancelotti foi, pelo menos, algo próximo dessa unanimidade que a CBF encontrou. Por isso, até imaginaram que valesse a pena esperar um ano pelo treinador. E agora, estaca zero, né? É buscar um novo treinador. E, na minha opinião, continuamos entre os técnicos brasileiros sem nenhuma unanimidade, um nome que vai chegar e assumir e ter um grande respaldo. Eu acho que o Diniz é o cara do momento no futebol brasileiro, assim, entre os treinadores brasileiros, ele é o grande nome do momento, mas os resultados iniciais na seleção brasileira são muito preocupantes, né? São muito ruins, e se ele já não era uma unanimidade antes, agora com esses resultados vai ficando cada vez mais complicado. Então eu acho difícil também de hoje a CBF chegar e bancar o Diniz até 2026, porque esse início de trabalho tem sido bem conturbado, né? Não sei se eles vão olhar agora para o mercado europeu, mas também é difícil, a gente também falou bastante disso, que os principais treinadores do futebol europeu, do futebol internacional, atualmente não costumam treinar seleções, né? Em geral, eles é mais interessante para os grandes treinadores estarem nos grandes clubes do futebol europeu. Então, até buscar lá fora é complicado. Então, e também o nome estrangeiro vai ter resistência, vai ter a questão do idioma, é complicado também. Então, é uma situação bem complicada da seleção brasileira, hein?
Kaique não citou nomes. Eu quero nomes, Bené. Quais são os nomes, opções?
Olha, eu concordo que não existe uma unanimidade entre técnicos brasileiros, mas eu acho que existe sim uma unanimidade no futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira. Se o Tite, quando foi para a seleção em 2016, era um nome óbvio, eu acho que o nome óbvio de agora é o Abel Ferreira, só que tem essa barreira dele ser estrangeiro. Não acho que seja uma barreira tão grande, porque o idioma é o mesmo, né? Não é o caso do Ancelotti, se bem que o Ancelotti já, tá, né, já é um cara que fala diversos idiomas, mas essa barreira o Abel Ferreira não tem. Eu acho que é a grande unanimidade. De 2020 para cá, o trabalho dele é num clube só, mas o que ele faz no Palmeiras é impressionante. Esse fim de temporada 2023 chamou mais atenção ainda, uma média maior de um título grande por ano. Então, o nome unânime para mim é o do Abel Ferreira. Só que eu acho, falando agora de...
Você estava fazendo campanha para outro cara aí que eu vi.
Não, então, eu vou falar agora de gosto pessoal. Acho que o trabalho do Abel Ferreira é muito do dia a dia, cara. É claro que é um técnico que a gente conhece de um período curto. O Abel Ferreira, a gente, sendo bem honesto, eu não lembro do trabalho do Abel Ferreira no PAOC, com detalhes para dizer se é algo que ele faz com frequência, mas eu acredito que seja um treinador de estar no dia a dia. Acho que é um trabalho de clube, acho que ele tem muita cara de clube, porque pelas próprias palavras dos jogadores, enfim, como ele transforma aquilo num ambiente quase familiar, enfim. Mas o meu gosto pessoal é Renato Portaluppi. Acho que é um cara copeiro, brasileiro, e aí eu não entro no mérito de que pode ou não deve. É a minha opinião. Eu acho que ajuda muito a seleção brasileira você ter um treinador que vive aqui, vive o futebol brasileiro há muito tempo, né? Assim, a gente fala de ser brasileiro porque o costume de treinadores estrangeiros ele é mais recente. Mas eu acho que faz muita diferença você ter um cara que vive o futebol brasileiro. Tudo bem que os nossos jogadores estão todos fora praticamente, né? Se você pegar uma convocação de 23, você vai ter ali, sei lá, 18 que jogam na Europa, que jogam fora do futebol brasileiro. Mas eu gostaria de ver o Renato Gaúcho na seleção. Acho que ali no final de 2021, por detalhe, ele não se tornou um nome óbvio, porque ele bate final de Libertadores e ele é vice-campeão brasileiro com o Flamengo. Acho que se vem algum título ali, o nome dele só cresce mais, porque né, seria o primeiro grande trabalho dele fora do Grêmio, né, depois desse último período. Ele já retornou ao Grêmio, enfim, depois disso. E já foi vice-campeão brasileiro de novo. Ele é o técnico que mais vezes conseguiu ficar no G4 do brasileiro. Só que também renovou. O Renato também acabou de renovar contrato com o Grêmio, então não é uma questão fácil, não é nem perto de ser uma questão simples. Mas enfim, a minha visão, não acho que seja um nome óbvio como é o do Abel, mas se eu fosse para votar, tivesse uma votação para técnico da seleção, eu iria de Renato Gaúcho.
Sobre o Abel, o Bené, que você citou aí como realmente a grande unanimidade, né, no futebol brasileiro atualmente, eu acho que além disso que você falou de ser um treinador assim, de um trabalho muito específico ali do dia a dia, eu acho que a característica dele também, e a impressão que eu tenho é que ele tem uma preferência por não trabalhar com medalhões, com muitos jogadores, né, de muita mídia, digamos assim, ter um elenco mais com jovens jogadores, ou jogadores não tão badalados, digamos assim. Eu acho que isso na seleção brasileira talvez não se encaixaria tão bem, né?
Rapaz, eu quero comentar o Portaluppi primeiro, né? Porque.
Tá comigo ou não tá, Jorge Natan?
Não, tô não. Ah, assim, que isso. Admito que eu tenho curiosidade de ver, porque eu não descarto assim, dar certo, não. O que eu tenho de restrição ao Renato Gaúcho, né, ao Renato Portaluppi, é mais a questão de que eu acho que é um treinador que não tem exatamente equilíbrio no seu trabalho. Eu acho que ele é um treinador que bota o time para frente, sabe trazer jogadores de volta ao seu melhor nível, sabe montar um ataque muito bem, bota o time para jogar. Mas, ao mesmo tempo, acho que falta um certo equilíbrio na defesa. Talvez isso tenha sido o que impediu ele de ser campeão brasileiro algumas vezes quando disputou o título, até no caso do Flamengo 2021, perdeu alguns jogos e levou alguns gols assim, sem grandes explicações. Talvez fosse uma NFL, o Renato Gaúcho fosse um treinador de ofensivo, ele seria o melhor do Brasil mesmo. Mas eu acho que falta um pouco de equilíbrio no trabalho dele. Mas, em seleção brasileira, eu acho que poderia combinar sim. É um cara
seria uma característica diferente, né, Nathan? Acho que o Tite, exato, por exemplo, era um cara, sempre foi um técnico de times muito seguros. Toma pouquíssimos gols. O trabalho do Tite, ele chamava muita atenção por isso. Então, talvez seja uma mudança até drástica pelo que a gente se acostumou com a seleção. Eu volto a dizer, acho que com o Tite, se fosse pontos corridos, a Copa do Mundo era nossa, sim. Acho que o técnico de pontos corridos é o Tite. Mas aí eu acho que para pensar em Copa do Mundo, eu prefiro o técnico copeiro hoje, que eu acho que é o Renato.
Então, eu acho que nessa característica, de repente, até essa coisa de só estar junto com os caras às vezes, pode até funcionar, eu não descarto não, mas não seria minha escolha. Eu acho que o Abel Ferreira dá para tratar como uma escolha natural. A escolha natural seria o Abel Ferreira.
Escolha óbvia, né?
A escolha é óbvia, tudo que você falou. Assim, eu acho que de competência ele tem muito. Só me preocupa um pouco, de repente, o discurso, né? O Abel Ferreira, eu acho que tem alguns discursos ali meio complicados, quando ele fala sobre o futebol brasileiro no geral.
Não, o temperamento dele.
E ele como referência do futebol brasileiro para o mundo, né? Como treinador da seleção brasileira.
Sim.
Não sei se isso seria tão positivo, mas em termos de competência. E outro cara que eu acho que seria muito bom na seleção, mas eu acho que não vem agora, porque eu acho que ele está no melhor emprego do mundo no futebol em 2023, 2024, que é o Jorge Jesus. Né? Jorge Jesus tem o melhor emprego do mundo. Jogando uma liga que ele deve ser campeão, com ótimos jogadores, um salário absurdo. Acho que nunca viria para a seleção nesse momento. Mas é um cara que eu teria curiosidade, e lá atrás era o nome que eu indicava. De resto, meu amigo, não sei. A galera nas redes sociais fala muito de José Mourinho, por exemplo. Quero saber de vocês se vocês acham que algum outro nome estrangeiro pode pintar. Eu acho difícil que venha alguém que não fale português, porque o Ancelotti já foi um all-in do Edinaldo, e agora o próximo presidente da CBF vai ter que ter, né, muita coragem para buscar um cara que não fale português. A não ser que seja o Guardiola. Mas o Mourinho, apesar de eu ser fã pessoalmente, eu acho que na seleção brasileira, o que ele ia apanhar. Nossa senhora, eu acho que não ia durar meses. E ele ia bater de frente, que é o cara que bate de frente. Mas algum nome aí vocês enxergam que seja viável no mercado lá de fora?
O que eu falei mais cedo, né? A gente tem que ver se esses treinadores têm o interesse de treinar a seleção brasileira. Porque o Mourinho...
Depende do nome. Se você chegar para o Fernando Santos, ele vem para a seleção brasileira.
Exatamente. Mas aí também, você nem se valeria a pena ir no Fernando Santos. Não,
longe disso.
Sabemos que não valeria.
Exatamente. Não, é porque, assim, às vezes a gente acha que não vale a pena os brasileiros, e aí pode se empolgar em ir atrás de um estrangeiro e acabar pegando um estrangeiro que seria pior do que as opções que a gente tem aqui no Brasil, né? O Mourinho, com certeza, né? É um grande nome para qualquer time. Mas a gente não sabe se ele teria interesse. Muito se falou durante a carreira dele de treinar Portugal, isso nunca acabou acontecendo. Eu acho que ele é também um treinador muito específico ali do dia a dia, né? Muito viciado em trabalho, então não sei se ele teria interesse nesse tipo de trabalho. E aí aquela coisa de sempre, né? Da gente ficar olhando os grandes treinadores do futebol europeu, o Guardiola na seleção. E acaba que na minha opinião, é uma coisa que, assim, muito dificilmente vai chegar a algo. Assim, se houve um acerto do Ancelotti com o Edinaldo no ano passado, foi o mais próximo, acho, que a gente pode chegar disso, de pegar um grande nome do futebol europeu e levar para a seleção brasileira, sabe? Eu acho que vai ficar entre isso aí, de Fernando Diniz, de Abel, Renato Gaúcho, enfim, Dorival, a gente tem esses nomes.
Eu ia falar do Dorival também.
Do futebol brasileiro. Então, eu acho difícil agora da gente pensar num nome estrangeiro, principalmente depois dessa experiência péssima, depois desse acerto, entre aspas, com o Ancelotti, né?
Boa. Nada de Ancelotti 2.0, então, né, Berenha? Dorival, que você ia comentar, não. Né? Dorival?
Eu acho que não vai ficar, né? Acho que não vai fugir muito disso, não. Também adoraria ver José Mourinho, mas eu acho que é uma possibilidade remotíssima. Eu nem trabalho com ela, porque ainda mais depois desse trauma, eu acho que a gente vai focar agora no nosso mercado interno. Eu acho que não sai muito desses quatro, não, cara. Assim, um acerto com o Diniz em definitivo, Renato, Dorival e Abel. Eu acho muito improvável que saia desses quatro, por mais que o Jorge Jesus também possa vir a ser uma opção, mas no momento acho que não seria. É, enfim, não vejo outro nome, nenhum quinto elemento aí, ou sexto, né, se for contar o Jesus, eu acho que improvável.
Tá certo. Bom, a gente está aqui para fazer previsões para o ano que vem, mas essa previsão a gente ainda não vai conseguir fazer, né? Descobrir quem é o novo treinador da seleção brasileira. Vamos acompanhar a movimentação, até porque a CBF é uma pendência política aí, né? Tem que ver quem vai ser o comandante desse barco para aí sim tomar uma
decisão. Pequeno detalhe, né? Esse pequeno.
É, só tem isso. Só isso. Não tem nem quem vai contratar, imagina o contratado, né? Mas tudo bem. Falando em previsões, vamos então começar com a Liga Espanhola, falar do Carlo Ancelotti, do Real Madrid, né? Que o Real Madrid estará em campo, daqui a pouco a gente está gravando aqui, perto das 3 da tarde do dia 3, e o Real Madrid vai estar jogando daqui a pouco pelo Campeonato Espanhol, mas a gente vai tratar aqui as previsões, então algumas coisas que a gente está falando aqui, os resultados, a pontuação, etc., pode ter alguma mudança pontual, a gente quer fazer uma análise, na verdade, mais macro, tá, gente? Olhando para o final da temporada. É uma previsão mais fácil, porque já passou metade da temporada? É, mas virada de ano tem sempre previsão e a gente está aqui para isso. Vamos começar então com o nosso campeonato espanhol, que hoje é liderado pelo Real Madrid, tem 45 pontos, empatado com o Girona, segundo colocado também com 45. Isso, volto a dizer, galera, antes da rodada dessa quarta-feira, na qual o Real pega o maior, o Girona enfrenta o Atlético de Madrid, que é o terceiro com 38. Barça é o quarto com 38. Essas são as 4 primeiras colocações aí. Tem o Bilbao em 5º e a Real Sociedade em 6º. Quero saber de vocês, meus amigos. Primeira previsão aí para essa temporada. A gente vai saber só no meio do ano quem vai acertar. Vai dar Real? Vai dar Girona? Ou ainda tem chance para Real, para Atlético e Barça?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Posso começar, Bené?
Bora!
Então, no espanhol, o Girona, na minha opinião, a gente quando vê um time pequeno assim, ali brigando nas cabeças, né, a gente costuma imaginar uma grande possibilidade de o time cair e não levar esse ritmo até o fim. Mas o Girona não está com essa... Eu olho para esse time e não vejo essa cara de um time que vai ser um grande cavalo paraguaio, não, viu? É um time que joga um bom futebol. E eu acredito que vai se classificar para Champions e aí depende muito da sequência de temporada que o Real Madrid vai fazer, talvez, sobre brigar por título ou até conquistar o título, né? O meu palpite seria um título do Real Madrid, por questões óbvias, né? Apesar de sofrer muito com lesões nessa temporada, mas tem um time muito mais forte e a tendência é certos jogadores irem voltando no passar do tempo. Então, eu acredito que o Real Madrid vai conseguir esse título, mas eu vejo o Girona bem, assim, acredito no Girona conseguindo um vice-campeonato e uma classificação para a Champions aí.
Boa. Bené, Vinícius voltando, né? Tá voltando hoje, nessa quarta aqui, a gente, né, gravando antes do jogo. Militão ainda, né? Precisa retornar. Mas, falando claramente, na minha opinião, Real Madrid é favoritaço para esse título, né? Com respeito ao Girona. O próprio Girona fala que o foco é uma vaga na Champions, que seria uma grande conquista. Eu não vejo o Barça em um Atlético com chance de reagir. Né?
Não, muito irregular o Barcelona, acho que seria o grande postulante, mas, né, é o atual campeão, inclusive, mas eu vou no palpite óbvio também. Eu acho que o Real... Até vale destacar esse retorno do Vinícius, porque era esperado para fevereiro, ele praticamente antecipa essa volta em um mês, então fundamental para o time do Real Madrid. Acho que vai conquistar esse título. E o Girona realmente, cara, abriu 10 pontos do quinto colocado. Se eu não me engano, é o Bilbao. No momento
é o Bilbao.
São 10 pontos, é muita coisa. Acho que, e como o Kaique disse, acho que não dá mostras de que vai ter essa queda vertiginosa para deixar perder esses 10 pontos de vantagem em relação ao G4, né, para ficar dentro do G4. É, acho que o Barcelona tem um baita reforço, que é o Vitor Roque agora, mas não sei se vai conseguir tirar essa vantagem toda do Real Madrid. Acho que o Barcelona pode focar também na Champions League, porque está de volta ao mata-mata depois de muito tempo. E o Real Madrid, a grande previsão que a gente pode tentar fazer é se finalmente vai contar com o Mbappé. Já joguei para você essa, Natan. Você vai arriscar? Não aguento mais se vale a pena ver de novo, não, cara.
Quer falar sobre isso? Se a gente já está nessa previsão de transferência, de ferrou.
Não, para ser aquela curtinha.
Vai lá então, o que você acha? O que vai acontecer? Eu tô achando que ele vai ficar
no Barcelona. Eu quero que você fale, eu joguei para você, pô,
Então eu vou responder e vou jogar para o Kaique depois para você. Eu acho que o Mbappé vai ficar no PSG. Porque na teoria que a imprensa espanhola disse é que o Mbappé vai receber uma proposta, iria receber uma proposta na última segunda-feira, dia 1º de janeiro. Não sou o Mbappé nem a mãe dele para ter recebido a proposta, mas até agora não houve nenhum relato que o Real Madrid de fato fez e de que a proposta chegou ao Mbappé. E os últimos relatos da imprensa é, feita essa proposta, ele teria 15 dias para responder. Ou seja, agora 12 dias, a partir desse dia 3. A imprensa espanhola está muito quietinha, não está fazendo muito barulho, já começaram a falar de plano B de Haaland, já estão exaltando isso. Estou achando que ele vai ficar. O que você acha, Kaique?
É, a situação do Mbappé no PSG é muito confortável, né? Ele tem o time nas mãos, assim, praticamente. Eu acho que a tendência é ele continuar assim no PSG. Não vejo essa transferência acontecendo agora, não, viu, Nathan?
E aí, Bené?
Eu vou contra.
É?
Eu vou contra. Cara, porque eu acho que eu enxergo o Mbappé como jogador ambicioso. Óbvio que eu não tenho contato direto para saber a personalidade concreta do Mbappé, mas ele dá mostra de que ele é um jogador ambicioso que almeja coisas gigantes na carreira e já construiu muita coisa gigante na carreira. E eu acho que é o momento, porque o Real Madrid pode, né, a proposta já é por um pré-contrato, o Mbappé no meio do ano, em julho, já não tem vínculo com o PSG, então não existe uma demanda por uma negociação, por um valor de transferência, ou seja, esse valor vai ser convertido em luvas para o Mbappé, que na teoria receberia um salário menor do que ele recebe no PSG, mas essas luvas podem amenizar, né? Podem, né, se elas forem diluídas, podem entrar como se fosse um salário, enfim. Eu acho que ele vai querer jogar no Real Madrid e essa é a última chance. Está muito na cara de que é a última chance. O próprio Real Madrid trata como uma última cartada pelo Mbappé, tipo, ou você vem agora ou esquece da gente. Então eu acho, fosse o meu palpite agora no dia 3 de janeiro, que veremos Mbappé com a camisa do Real Madrid em 2024.
É, sobre isso, Bené, dele ser ambicioso, também tem o lado de que no PSG ele tem, financeiramente é melhor para ele, e que...
Mas que ambição esportiva ele tem no PSG hoje? A Champions?
Não, mas o PSG está nas oitavas da Champions, né? O que o PSG precisa é de uma Champions. E, assim, pode estar parecendo distante, mas são 7 jogos agora até a decisão. É um time que investe sempre bastante, tem muito dinheiro para investir. Então, assim, ele pode acreditar também nesse projeto de conquistar uma Champions lá e ser ídolo no país dele. Isso dá para ser ambicioso permanecendo no PSG também, né?
Não, mas eu acho que a ambição eu trato muito como individual também, é bola de ouro. Se ele não ganhar Champions, ele não ganha bola de ouro, estando no PSG. O Real Madrid talvez ganhe sem ganhar Champions. O Real Madrid ele está sendo mais visto. Enfim, acho que ganhando só francês todo ano, se não tiver um acréscimo de um título pela seleção francesa, que é algo que pode muito bem acontecer também em 2024 com a Euro, não sei. Acho que a ambição nesse sentido é estar no maior clube do mundo, de se tornar ídolo lá. É um cara que já está com essa negociação, se vai ou não vai há muito tempo, eu digo nesse sentido. Acho que, e sabendo que essa pode ser a última chance, confiaria, mas enfim, é difícil cravar qualquer tipo de coisa. É mais um palpite, né? Porque a gente também não tem acesso a exatamente qual foi a proposta, né? O que o Mbappé realmente pensa, porque o que o Mbappé pensa já mudou também, de 2022 para cá já foram 5 coisas diferentes. Ele já teve ao lado dele o Messi e o Neymar, agora o PSG tem outra, né, outra visão de mercado, outro estilo de contratação, enfim, mais palpite do que qualquer outra coisa. E se eu acertar, eu vou fazer o corte disso e a gente posta nas redes sociais, né, Jorge Natan?
E se errar, responde. Disso. Acabou.
É lógico, é lógico. Se errar, só você que está ouvindo agora. Só você que vai ter acesso.
É isso. Ó, então, aproveitando aí as previsões, já vamos falar do PSG, que eu vou deixar a Premier League para o final, né? Premier League é mais difícil. PSG, eu acho que é uma previsão óbvia, né? Já tem 11 títulos franceses, 2 aí nos últimos anos, 40 pontos agora nesse campeonato francês em 17 rodadas, 5 a mais que o Nice, que é o segundo, e também 5 a mais que o Mônaco, que é o terceiro. E aí, meus amigos, vai aí. Tem alguma possibilidade, né, de desandar essa maionese?
Não precisa nem demorar nessa não, né, Kaique?
É, não. Essa aí é a de todo ano, né? É a lógica.
Não, e assim, é até, o início até mostrava que o PSG vai dar uma rateada, o Nice está bem, mas você nunca vê, nunca é forte, né? Porque recentemente outros times conquistaram. Mas é muito difícil você ver no campeonato francês alguém ter essa regularidade. Por mais que o PSG comece a tropeçar, igual também já fez recentemente, você não vê outro time pedindo passagem, é muito raro, muito raro. O Nice poderia ser esse time, mas também já começou a tropeçar com frequência, então acho que também já está tá nas mãos do PSG esse título aí.
A distância é tão grande que no pior cenário para o PSG, no melhor cenário dos outros times, acaba ainda não alcançando às vezes, né?
Exato.
Exatamente. Exato. Isso. Enfim, é um campeonato que a gente acaba comentando protocolarmente, né? PSG, domínio aí de muitos e muitos anos, já perdeu o título pro Lille, já perdeu pro Mônaco. Mas a maioria das vezes é sempre uma obviedade a Ligue 1. A Série A, né, o campeonato italiano, já não é mais uma obviedade dos tempos que a Juventus dominava. Pelo contrário, a gente vem vendo, né, alguns campeões aleatórios, como o próprio Napoli na última temporada, acabou rompendo um jejum aí de mais de 30 anos sem conquistar um título italiano. Dessa vez, o Napoli não vem fazendo uma boa campanha, está na 8ª colocação, mas o Milan, que também foi campeão 2 anos atrás, está em terceiro. Só que a briga na primeira colocação tem um time que passou adormecido por algumas temporadas, que foi a Juventus. Nesse momento, a briga está entre Inter e Juventus. A Inter é líder com 45 pontos. A Juve vem em segundo com 43. E aí eu acho que o Milan já ficou um pouco para trás com 36. E a Fiorentina vem em quarto com 33. Essa previsão já é mais complicada, né, meus amigos? Inter 45, Juve 43. Eu lembro que lá no começo da temporada a gente já fez também umas previsões, né? Demos os palpites. Muita gente colocou a Inter ali na frente. Alguns apostaram na Juve. Eu apostei no Milan e fracassei. Mas tá bem definido, né?
É mais equilibrado, mas eu sou Inter na Itália, viu? Eu vejo o time da Inter... Não, sou Inter, que eu digo de palpite mesmo, não
de torcida.
O meu palpite é que a Inter vai conseguir esse título. Eu vejo esse time bem forte nessa temporada. É um time que já fez uma temporada passada boa, né, com a final de Champions. Era um time muito defensivo ainda, que ofensivamente ainda não conseguia, às vezes, ser muito eficaz, né? Mas nessa temporada está com um ataque muito forte e eu acredito que vai, não só no campeonato italiano, mas eu vejo forte na Champions também. Não sei se para o título, mas para ir longe.
É, o Bené, a Juventus que só perdeu uma vez, né, nesse campeonato italiano. E vem a 13 jogos sem perder, não sabe o que é perder desde lá de setembro. Também vem fazendo frente aí. Nomes tem, ainda tem alguns nomes de peso. Por exemplo, né, se você pensar no Chesney, né, o próprio Bremer, já falando mais, né, da galera que chegou mais recentemente. Mas é um elenco que não é esse jogo afora. Só que nos últimos anos vinha sofrendo, só que o Allegri parece que conseguiu acertar o time, pelo menos, para se tornar competitivo, né?
Já é uma grande notícia para quem torce para a Juventus, mas eu estou com o Kaique, cara. Eu acho que a Inter é mais forte e acho que tem o grande craque do campeonato. Isso pesa num momento de muito equilíbrio. Você ter, no caso, o Lautaro Martínez, acho que pesa muito. Jogador muito decisivo, artilheiro. Enfim, acho que pesa nesse detalhe. Eu acho que está entre os dois. Milan também não vejo chegando, já é uma distância considerável. Decepciona um pouco o Napoli estar tão atrás. É um time de meio de tabela, depois de uma temporada histórica, já está quase 20 pontos atrás do líder, né, na virada do turno, entre aspas. Eu acho muito decepcionante, por mais que esteja vivo na Champions, mas mostra de uma queda, né, legal. Não é um time que manteve a regularidade do ano passado. que foi até, de certa forma, surpreendente. Mas eu acho que fica com a Inter também. Acho que a Inter tem um confronto bem complicadinho na Champions, acho. Mas passando dele uma confiança maior, né, Inter e Atlético de Madrid, passando também pode ser mais um ano de chegada da Inter, porque não, acho que manteve o que era bom, conseguiu fortalecer o elenco, o time titular principalmente, eu gosto bastante da Inter. E do Lautaro, acho que é isso, o Lautaro é o grande craque desse campeonato, óbvio que eu não vou colocar no mesmo patamar do Cristiano Ronaldo, mas na época que o Cristiano Ronaldo estava na Juventus, era um grande diferencial. Por mais que a Juventus não fizesse bons jogos, você tinha lá aquele cara. Olha, ele é o cara do campeonato, ele vai decidir, ele vai fazer o gol da vitória, ele vai garantir pontos para a Juventus. E lógico, assim, degraus abaixo, eu acho que o Lautaro é esse cara para a Inter hoje.
Boa, tá certo. As previsões mais óbvias já passaram. Vamos começar as mais difíceis? Vamos para a Bundesliga, campeonato alemão, que vem tendo um líder.
Surpreendente falar que a Bundesliga não é óbvio, hein? Isso aí.
Exato. Era sempre uma das primeiras. Era sempre uma das primeiras que a gente tratava aqui, mas o fato é que o líder é diferente dessa temporada. Bayer Leverkusen, sensação da temporada, sob o comando de Xabi Alonso. Ó, zero derrota nessa Bundesliga aí, o Bayer Leverkusen. Campanha muito boa, 42 pontos, mas ainda assim tem o Bayern de Munique no cangote, por quê? O Bayern de Munique tem 38 pontos, mas tem um jogo a menos. Então, essa distância aí pode vir a ser de um ponto, na verdade. Mas o fato é que o Leverkusen vem sustentando essa invencibilidade aí com o Xabi Alonso, jogando um bom futebol. Tem a frente aberta ainda também na Liga Europa. Na terceira colocação, a gente tem o Stuttgart e em quarto o RB Leipzig. Borussia Dortmund, depois de deixar o título tranquilo, escapar na última rodada da Bundesliga na temporada passada, agora está em quinto, com 27 pontos. Longe da disputa do título, eu não vou nem comentar mais do Borussia Dortmund, só na Liga dos Campeões a gente fala deles. Mas e aí, vai dar Leverkusen ou vai dar Bayern de Munique?
Pode ir, Kaique.
Essa ninguém quer, né?
Não, eu vou no óbvio. Eu não vou duvidar nunca mais. Que, assim, eu não vou, na verdade, eu não vou acreditar nunca mais. Depois que o Borussia Dortmund fez na temporada passada, eu acho que muito improvável. O Bayer Leverkusen apresenta um bom futebol, está invicto. Você passar um turno invicto é muita coisa, muito relevante. Mas é uma distância curta, ainda tem confronto direto. E o Bayern de Munique tem Harry Kane, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo até agora. Acho que os números dele são impressionantes. É lógico, vai começar a parte da temporada que ela é mais importante para você definir quais são os grandes jogadores da temporada, que é o mata-mata da Champions. Mas os números do Kane e o elenco do Bayern de Munique estão muito acima. Eu acho muito improvável que o Bayern não assuma essa liderança e não seja campeão. Estou sendo prudente mais uma vez no meu palpite.
E aí, Kaique?
Então, eu acho que é o mais difícil, talvez, de todos os palpites dos campeonatos nacionais, porque o Bayern de Munique faz uma ótima temporada também, mas o Bayern Leverkusen, se eu disse do Girona que não descarto a possibilidade, não vejo um time com cara de que vai desandar daqui para frente, isso no Leverkusen eu afirmo, três vezes mais, porque é um dos principais times da Europa nesse primeiro semestre de temporada. É um time que joga muito bem, que faz muitos gols, é um time muito ofensivo. O meu palpite é a Bayern Leverkusen, então só para contrariar aí o Bené, mas eu vejo essa briga ainda até o final, assim, acho que vai ser bem legal. A comparação, por exemplo, com o Borussia Dortmund na temporada passada, eu acho que é diferente, assim, né? Eu não vi o Borussia Dortmund na temporada passada fazer nem de perto o que o Leverkusen está fazendo nessa temporada. Eu acho que o Borussia Dortmund chegou a assumir a liderança no fim da temporada passada muito porque o Bayern estava em crise, né? Então eu acho que é uma situação diferente. Eu acho que agora a gente tem uma briga mais nivelada por cima, digamos assim. Então é difícil, né? É ver quem vai conseguir manter essa pegada até o final, né?
Vamos ver. Eu tô propenso a apostar no Leverkusen porque acho que o Bayern de Munique, nos momentos que teve que definir nessa temporada, ele ainda falhou, né? Começa mal lá na Supercopa da Alemanha. é eliminado na Copa da Alemanha por um time de divisões inferiores. Eu vejo esse Leverkusen com muita força. Eu acho que o confronto direto vai definir esse campeonato. Eu acho que os dois vão continuar com a campanha bem parelha ali, somando pontos, desperdiçando poucos pontos ali. Apesar do Bayern de Munique, que não está jogando um grande futebol, tem desperdiçado poucos pontos na Bundesliga. Mas eu acho que o confronto direto vai ser muito decisivo e vai acontecer em pleno carnaval, tá? No dia 10 de fevereiro, o confronto entre Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. Eu acho que isso aí vai definir muito. E o jogo em Leverkusen, eu acho que dá para o Leverkusen sonhar aí com esse título. E já estou cansado do Bayern ganhar. Então, dessa vez, eu vou contrário ao óbvio. Embora o Kane, né, meu amigo? Né, tem que fazendo chover lá também. Esse é um palpite difícil, Kaique. Você falou que talvez seja mais difícil. Mas eu acho que o próximo é mais difícil. Premier League, meu.
Só acho que vale a gente destacar aqui, citar, né, o excelente trabalho do Xabi Alonso no segundo ano de carreira como treinador profissional. A evolução que esse time teve da temporada passada, que já demonstrou bom futebol, mas para essa temporada foi incrível, assim. Então acho que vale só a gente citar o Xabi Alonso, que já é um daqueles jogadores que, ainda em atividade como jogador, muito se falava que poderia dar um grande treinador, né, e vem confirmando isso aí nesse seu segundo ano como treinador profissional.
Boa. A gente achava que ele poderia ser o sucessor do Ancelotti no Real Madrid, mas nem tão cedo a gente vai saber essa resposta. Agora sim, Premier League, para mim, o palpite mais difícil, porque está bem definido. Liverpool é o líder nesse momento com 45 pontos em 20 jogos. Aston Villa segue fazendo frente, está em segundo com 42. Mas, amigo, tem um tal de Manchester City ali que nunca dá para descartar, com 40 pontos, com uma partida menos do que seus rivais, por conta da disputa do Mundial de Clubes. Então, o Manchester City pode muito bem estar nessa briga ali entre o Villa e o Liverpool. O Arsenal tem 40 pontos, mais com 20 jogos, então ficou um pouco para trás. E ainda tem ali o Tottenham, com 39, que pode sonhar estar em quinto. Teve um momento de oscilação, mas voltou a jogar bem. Quero saber de vocês, se a briga está restrita, Liverpool, City, se o Arsenal, o Tottenham está nessa briga, se dá para acreditar no Aston Villa. A gente falou do Mourinho aqui. Mourinho foi perguntado lá na televisão inglesa, falou que dá Liverpool City. 51 para o Liverpool, acho que ele falou, e 49 para o City. Perguntaram do Arsenal, ele falou que o Arsenal está fora da briga. Quero saber de vocês.
Eu tendo a acreditar que vai acabar voltando tudo ao normal, né? Depois de um início bem misturado aí na Premier League, eu acabo tendo a acreditar que Liverpool e City vão dar aquela chegadinha mais à frente ali dos outros postulantes ao título. Apesar de estar assim, tá muito interessante acompanhar essa Premier League, né? Muitos times jogando bem, muitos jogos interessantes, como sempre tem, mas dessa vez de uma forma menos previsível, né? Tá muito embolado e as coisas mudando muito rápido. Então é bom para quem acompanha, é bom para a gente, mas palpite, né? Eu vou voando assim,
é do que muro. O
que vocês querem. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque essa realmente é a mais difícil. O alemão é difícil, mas essa aqui é... O Liverpool tá com jogo a mais do que o City, então... Cara, eu vou... É muito difícil apostar.
Não dá pra saber, a gente vai chutar.
Exatamente, aqui. Eu vou de City, porque... Eu acho que acaba sendo óbvio também, né? Nos últimos anos, o City se tornou o óbvio na Premier League, assim como a gente falou do óbvio na Alemanha, na França. Tá tão equilibrado que é difícil da gente não imaginar, não né, preferir apostar no time que tem sido óbvio, porque volta De Bruyne agora, enfim, daqui para frente tá tudo muito ainda embolado. Eu acredito que tem tudo para City e Liverpool se distanciarem, mas o City com essa preferência, até porque o Liverpool perde agora o Salah, né? Um desfalque muito pesado, assim como o Tottenham perde o Son. Acho que de todos os grandes desfalques, assim, acho que esses dois são os principais da Copa Africana e Copa Asiática, né? Mas então, assim, o City tem essa vantagem também.
Olha lá, Bené, quero te ouvir.
Exatamente o meu ponto. Acho que o Liverpool é o único que me dá expectativa de encerrar esse domínio do City, mas essa perda do Salah, ela é muito forte. Acho que você perde o craque do time, o Tottenham também passa por isso com o Son, claro, mas eu vejo o Tottenham bem abaixo numa briga por título. Acho que o Tottenham briga por G4, por vaga na Champions. Então, eu acho que o City, por mais que não, não seja uma primeira parte de campeonato daquele jeito que a gente está acostumado do City, dominante, mas ele consegue se manter ali na cola sem De Bruyne e sem Haaland. Sem De Bruyne lá desde o começo da temporada e sem Haaland de um período curto para frente, sem os dois grandes nomes desse time. Se você pega o time do ano passado, não vou saber a porcentagem exata, mas grande parte, enorme parte dos gols são assistência do De Bruyne e gol do Haaland. Então acho que tendo essas voltas ao time, coloca o City de novo num patamar de quase imbatível, né, no campeonato inglês da Premier League. Acho que o Liverpool é o único que pode ameaçar, não vejo o Aston Villa também com esse fôlego. Baita trabalho do Unai Emery também, vale destacar. Se conseguir, se você somar, se eu não me engano, um ano corrido de 2023, pegando a segunda parte de uma temporada e a primeira dessa atual, o Aston Villa é o segundo. O Aston Villa só está atrás do City nesse somatório de pontos. Então é muito relevante isso. Isso é muito relevante. Lembrando que você tem lá atrás, lá no meio de tabela, o Chelsea. Você tem o United, você tem o Newcastle, que estava na Champions agora. Então a concorrência é muito forte. Uma vaga no G4 da Premier League é algo, sim, muito relevante, porque é a principal liga nacional do mundo. Mas é isso, eu acho que é City de novo, Guardiola de novo, é um timaço, um time que joga fácil, acho que pode sim se reforçar. Não sei se algumas peças que chegaram essa temporada, né, estão na mesma rotação, o caso do Matheus Nunes, por exemplo, não sei se ele ainda está na mesma pegada do restante do time, mas isso é detalhe. Acho que você tendo o retorno do De Bruyne e do Haaland, e essa saída do Salah, eu acho que bota o City muito na frente nesse favoritismo.
Também acho que vai ficar entre os dois. Acho que o Manchester City... Vocês já enumeraram todos os motivos que fazem o City ter um leve favoritismo, embora o Guardiola ainda não ajeitou a defesa, tá? O problema do Manchester City nessa temporada até agora não foi produção ofensiva, não. Apesar do De Bruyne estar fora e do Haaland não ter uma temporada tão no nível quanto a passada. O problema do Manchester City está sendo atrás. Está levando muitos gols. Já levou duas viradas improváveis, já cedeu empate no último minuto, levando 3-4 gols em algumas partidas. Isso o Guardiola precisa ajeitar um pouco mais essa linha defensiva ali, com o Guardiola alternando com a Kê, enfim, tá com algum problema. Acho que o Guardiola tem que ajeitar isso para ter um voo de cruzeiro.
Hã? Desculpa. Não, é só para pontuar que o jogo defensivo do Guardiola é tanto no meio de campo, é tanto na parte da frente, né? Começa tanto a parte defensiva do Guardiola, começa tanto pelos atacantes e pelos meio-campistas, principalmente, que esses desfalques até influenciam também bastante nisso, né? Nesse desempenho defensivo abaixo do time.
Pois é, alguma coisa está diferente. O time, de fato, está devendo um pouco mais. Mas acho que a tendência é que seja o melhor time, mais uma vez, é o melhor time do mundo, né? E com essa questão do Salah, mas vamos ficar atentos para o confronto direto. Acho que é mais uma vez um campeonato onde o confronto direto vai pesar. Esse só vai ser disputado lá em março, então já vai ter uma definição. Só me surpreendeu uma coisa: vocês descartam o Arsenal 100%? Até uma semana atrás, o Arsenal era o líder da Premier League.
Ah, cara, eu descarto. Difícil cravar assim, mas eu descarto. Para título, eu descarto. Acho um baita time, gosto também de ver o Arsenal jogar. Mas eu acho que ainda falta essa, né, você matar os jogos quando você é melhor. O Arsenal, em muitos momentos, ele joga melhor, ele tem volume de jogo e ele não consegue definir. Acho que falta isso ainda para o Arsenal ser um grande time. Eu acho um trabalho espetacular do Arteta. Sou muito fã do Odegaard, por exemplo. Acho um dos grandes jogadores da Premier League. Tem um bom time e se reforçou para ter boas opções no banco. Mas eu diria que o Arsenal ali vai bater terceiro colocado. Acho que título ainda não. Quem sabe no futuro próximo, mantendo, né, tendo a manutenção desse elenco do Arteta. Mas eu acho que já fica numa distância desconfortável aí, numa virada de turno, que é difícil tirar. Você tem que ser perfeito para você conseguir ficar na frente do City, né, nessa competição.
Fechado então, Kaique? Vamos nessa?
É isso, eu acho que o Arsenal, nessa comparação com o Liverpool e City, está um pouquinho abaixo ainda, né? Tem um bom time, é muito agradável de se ver jogar, mas Odegaard, o Saka, o próprio Martinelli, Gabriel Jesus não faz uma temporada tão boa. Eu acho que esses jogadores ainda não estão num patamar como o do Salah, que pega e resolve jogo atrás de jogo. Enfim, eu acho que nessa briga aí de cachorro grande, o Arsenal acaba estando um pouquinho atrás, apesar de ser um time que já é muito interessante de ver a evolução do Arsenal depois de tantos anos ruins, né? Às vezes nem brigando lá em cima.
Bom, falando de Arsenal, então a gente vai para a última previsão aqui, né? Penúltima, né? Que a gente vai falar um pouquinho de Liga Europa também. Mas o foco, Liga dos Campeões. Oitava de final começando aí no mês que vem, né? Na época do Carnaval. A gente vai ter os confrontos entre Arsenal e Porto, Napoli e Barcelona, PSG e Real Sociedad, Inter de Milão e Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund, Lazio e Bayern de Munique, Copenhague e Manchester City, Leipzig e Real Madrid. A gente já falou um pouco sobre isso quando teve o sorteio da Champions, né? Mas o Kaique e o Benel acho que não estavam no dia da análise. Se quiserem dar os palpites de vocês, quem será o campeão europeu, quem é o favorito na visão de vocês, está aberta aí a oportunidade para a bola de cristal.
Vai daí, Kaique, quer que eu vá primeiro?
Não posso ir. Palpites de oitavas ou já direto?
Não, quem é o favorito? Quem você acha que vai ganhar a Champions?
Falar um é complicado, hein, Jorginho?
Bem complicado. A
previsão é essa, pô. Ó, o Rodrigo Lóis falou que acha que o Arsenal pode ser campeão na análise lá. A gente botou basicamente City e Bayern como favoritos junto com o Real Madrid. Nessa análise pós-sorteio, o Rodrigo Lóis botou o Arsenal nesse meio aí. Eu acho que se fosse para escolher um favorito hoje, eu acho que não dá para fugir do Manchester City. Mas a gente está falando, obviamente, antes da janela de janeiro e antes das oitavas de final. É só um chute, uma bola de cristal. Quero saber de vocês.
O City também, assim, a gente acredita, né? Eu acho que se a gente fez uma previsão de que o City vai crescer e conquistar a Premier League tão competitiva do jeito que está, eu acho que deixar o City de fora pelo primeiro semestre da temporada seria contraditório, né? Até porque o Real Madrid... O meu palpite seria o Real Madrid.
Boa, o Real Madrid. Na dúvida, né?
Exatamente.
Cara. Probabilidade ela é enorme, né? Porque
exatamente. É o papai aí do Champions, né? Porque.
Eu comentei até depois do sorteio que eu acho que o Real Madrid tem enorme chance.
Sim, a gente não tem nenhum time assim que esteja sobrando totalmente na atual temporada ainda, né? Como foi o City na temporada passada. Enfim, se fosse para dar um palpite, é o Real Madrid, mas isso não quer dizer nada, né? Porque a Champions é sempre bem difícil. Tem muitas possibilidades aí.
Relaxa, Kaique. É só a bola de cristal. Ninguém vai ser cobrado aqui.
O sorteio pode colocar dois favoritos frente a frente nas quartas de final. Já é complexo. Mas já dando meu palpite, vou continuar com o Manchester City, porque eu acho que continua sendo um grande time, continua tendo o melhor técnico do mundo e agora sem o peso do título inédito. Esse peso, esse né, piano nas costas de cada jogador do elenco não existe mais. E eu acho que isso é importante, sim. Acho que joga mais leve. É um timaço, não deixou de ser um timaço, por mais que tenha tido percalços nessa primeira parte da temporada. Então, tem um confronto relativamente tranquilo nas oitavas de final, pegando o Copenhague. Então, eu acho que eu continuo colocando o City como favorito. Não quer dizer que vai ser campeão, mas se você for apontar um favorito hoje, continua sendo o City, mas eu destaco também o Bayern de Munique. Para mim, pode chegar com o Harry Kane, o Real Madrid também com o Bellingham, com os grandes nomes dessa temporada até agora. Favoritismo, para mim, não sai desse top 3. Acho que se algum outro time for campeão, vai me surpreender. Mas pode ser que aconteça. Acho que se você pegasse a Libertadores a última, ninguém botava o Fluminense favorito, né, na fase de grupos. Esse favoritismo foi acontecendo, desenhando. Não para todo mundo. Muita gente achava que na semifinal o Fluminense não era o favorito. Enfim, o mata-mata ele é desse jeito. Você vai construindo esse favoritismo ao longo da competição, mas hoje eu acho que o City ainda é o líder dessa corrida.
Boa, para fechar aqui rapidinho, Liga Europa. Tem vários times aí grandes, né, disputando. Roma, Milan, Liverpool, Benfica. E aí, vocês acham que quem vai faturar essa Liga Europa aí? Rapidinho.
Eu apostaria no... Pode falar, Kaique.
Não, pode ir.
Eu apostaria, eu acho que sai desses italianos aí, talvez, né? José Mourinho, mata-mata europeu, a gente tem que respeitar. Então, eu acho que eu apostaria na Roma aí.
Cara, eu vou de Liverpool. Eu acho que você tendo um time possuante a título em Premier League numa, entre aspas, Série B da Europa, eu acho que o Liverpool está muito acima. Se o Liverpool, né, claro, vai dividir a atenção em determinado momento, porque se continuar brigando pelo título da Premier League, creio eu que seja um título mais relevante, né? Não sei se alguém pensa diferente.
Claro.
Mas eu acho que dentro da Liga Europa é um time muito acima, tá? Né? Acho que o favorito para mim hoje é o Liverpool, mas tem essa questão de dividir a atenção que pode pesar no mata-mata mais, né, mais para frente.
E tem outros ingleses aí, né? Que bem ou mal no orçamento, o Brighton, o West Ham. Tem o próprio Bayer Leverkusen, né? Do
Verdade. Alonso. E vale lembrar que esses times já estão garantidos nas oitavas, né? Os italianos, por exemplo, eles têm essa segunda fase, vamos colocar assim, esse playoff,
né? Playoffs,
a Roma ainda pega.
Isso foi o falho meu, que eu olhei aqui a lista dos times da segunda fase e ignorei essas opções, né, dos ingleses.
Os líderes de grupo, né? Os líderes de grupo já foram direto para as oitavas. A Roma ainda tem o Feyenoord, o Milan ainda tem o Rennes, então tem Benfica também, mas enfim. Não tem o Sevilla, né? Pelo menos isso a gente sabe.
Pelo menos isso.
Seria o palpite, Sevilla, óbvio. O Real Madrid da Liga Europa não está dessa vez.
Sevilla e United ficaram aí pelo caminho, conseguiram não ir nem para o mata-mata da Liga Europa.
Que beleza.
Mas eu acho que o Liverpool é favoritaço também nisso aí. Ó, vamos fechar aqui, já vai bater uma hora aqui no nosso podcast. Quero fechar com vocês o destaque final e aí uma pergunta final também para nessa esfera da bola de cristal. Vamos para a bola de ouro de cristal. Quem vai ser o melhor jogador da temporada em 2023?
Não, Natan, tem uma curtinha que a gente precisa fazer no primeiro episódio. Tem Eurocopa em 2024, amigo.
Ah, é verdade.
Tem que ter essa
curtinha. Copa América. Pô. Então vai, curtinha. Eurocopa também. E Copa América.
Eu já começo? É para que eu fui dar ideia, né? Eu vou de Inglaterra na Eurocopa. Temos Bellingham, Kane, grande elenco. Temos um timaço. Acho que a Inglaterra tem tudo para conquistar um título depois de muito tempo, mas também coloco, óbvio, Portugal, França como postulantes. E Copa América? Eu não sei o que será da seleção brasileira, então eu vou ser prudente no meu palpite. Eu acho que a Argentina defende o título, podendo ser, quem sabe, um grande finale para o Messi na seleção, a gente nunca sabe, mas eu vou de Inglaterra e Argentina.
Para mim, é França na Eurocopa. Eu vejo a França mais completa, assim. São três seleções, se a gente fizer, tipo, fez na Champions, eu destaco Inglaterra, Portugal e França, mas eu vejo a França um time mais completo, digamos assim. E na América do Sul, apostar na seleção brasileira hoje é difícil, né? E aí a Argentina, campeã mundial, é a favorita, sem dúvida, para a Copa América.
Pô, tá certo. Então, ó, já vou dar o meu palpite aqui também. Eu vou apostar na Inglaterra, porque eu apostei na Inglaterra, eu sempre gosto dessa coisa de ser diferente no bolão. Apostei na Inglaterra na Copa de 18, na Euro 2020 e na Copa de 22. Bati na trave.
Vou te chamar de Nathan. Seu Nathan agora para mim.
Cara, porque eu acredito muito nessa geração. Só que, assim, a final da Euro 2020 me deixou bastante decepcionado, porque eu achei que a Inglaterra ia passar o carro pela Itália, apesar da Itália estar em uma grande fase ali. Não foi. Tá faltando poder de decisão. A Inglaterra joga melhor que a França na semifinal da Copa de 22, também não passa. Então já fico com o pé atrás, mas ainda acho que é a favorita. Acho que a Inglaterra é a favorita, mas Portugal também é um ótimo palpite, assim como a França. Vai só uma baita Euro. E na Copa América eu vou ser diferentão, vou de Uruguai. É louco, Bielsa. Vou botar o Uruguai aí fazendo a graça. Vai que o Bielsa consegue conquistar aí. Para tirar essa coisa de que não ganha título, né? Que só joga bonito e não ganha título.
Um bom palpite, Uruguai...
Tá bem nas eliminatórias, né? Então, vamos ver. Apesar que a Argentina, obviamente, vem jogando futebol ainda redondo. Só que essa parada do Scaloni sair ou não sair, senti um cheiro bom disso aí, não. Mas vamos fechar, meus amigos. Vamos fechar o primeiro Gringolândia do ano. Feliz 2024, feliz ano novo para todo mundo. Já com esse destaque final aí, quero saber de vocês. Melhor jogador do mundo, bola de ouro para vocês. Quem será nessa temporada? Lembrando a todo mundo que ouviu até agora. Estamos apenas dando palpites, tá, gente? A gente está analisando metade do ano para trás. O resto é tudo futurologia.
Não, e lembrando que o The Bash acontece daqui 12 dias, no dia 15.
É verdade.
O The Bash que é outra coisa, tá? O The Bash é lá da outra temporada, por mais que isso faça uma confusão danada na cabeça de quem assiste, de quem vota, a gente está falando, Bola de Ouro, 23, 24, que provavelmente será entregue no segundo semestre, né, do ano. Então já vou com o meu daqui já, hein? Vou de...
Boa, fala, Bené.
Jude Bellingham, que para mim é agora o grande cara, e ele joga no Real Madrid e na Inglaterra, que é a chance maior de ganhar títulos coletivos que acabam pesando também. É um início avassalador no Real Madrid, no maior clube do mundo, chama muita atenção. Então, se fosse para palpitar agora, Bellingham. Só que a gente tem Haaland e Mbappé, que são os nomes mais óbvios, por mais que nesse momento não estejam tão em evidência, mas um título de Champions ou de Euro de um deles pode pesar, mas nesse momento eu vou de Bellingham.
Tem o Kane, hein? Joga na Inglaterra e no Bayern.
Verdade.
A gente citou bastante na Inglaterra, Bayern de Munique e Real Madrid na Champions e a Inglaterra na Eurocopa. E muito se passa pelos momentos de Harry Kane e Bellingham, né? Então, eu acho que esses dois são grandes nomes para esse tipo de prêmio. Mas o Bellingham é hoje o grande jogador dessa temporada, sem dúvida. Para mim, é meu palpite também de Bola de Ouro para essa temporada aí.
Boa. Eu vou de Kane, só para ser diferente, porque eu acho que esse Bayern aí pode dar uma inventada na Liga dos Campeões, mesmo que perca a Bundesliga, que eu apostei no Leverkusen. Mas vamos ver. Está muito embolada essa temporada, está muito legal de acompanhar. Vocês vão acompanhar ao longo do ano com a gente aqui no Gringolândia. A gente vai toda semana estar juntos aqui ao longo de 2024 para falar dessa temporada que se encerra no meio do ano e também na próxima. Já começa a falar sobre Bola de Ouro, sobre Eurocopa, Copa América, Campeonatos Nacionais, Liga dos Campeões. E aí vocês podem conectar os nossos palpites aqui. O de quem, né? Melhor do mundo. Só quero dizer um negócio. Se Portugal ganhar a Eurocopa, será que vão inventar uma Bola de Ouro para o Cristiano Ronaldo?
Olha!
Pá.
Aí eu quero ver se o Messi vai comentar com emoji de risada também, igual ele está fazendo. Cristiano Ronaldo agora, né? Botou as asinhas de fora, mas quem sabe?
Botou.
Né? Gol ele está fazendo, continuou fazendo, como sempre.
É isso. Então é isso, meus amigos. Um abraço pro Bené, um abraço pro Kaique. Meus amigos, estamos de volta aí nas próximas semanas. Um abraço pro Bruno Mesquita e Maurício Mota, que estiveram com a gente aqui no backstage. E a você que nos ouviu aí em mais uma edição do Gringolândia. Quem ouviu aí todos os aplicativos de áudio, se quiser, procura os cortes lá nas matérias, na home de futebol internacional do GE. Tem uma playlist lá com os cortes do Gringolândia. Pra vocês verem a nossa carinha aqui, né? Que não são lá muito bonitos, mas a gente está comentando aqui em vídeo também todas as emoções do futebol internacional. Sigam acompanhando a cobertura aí do Fute Inter aqui no GE com a gente. Semana que vem estamos de volta com o Gringolândia. Um abraço e até a próxima.